DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. A cidade síria de Kobane, na fronteira com a Turquia, está prestes a cair nas mãos do grupo radical Estado Islâmico, apesar da ofensiva que a coligação internacional liderada pelos Estados Unidos está a realizar contra os extremistas. O grupo está a exercer pressão tanto dentro como nos arredores da cidade, o que indica que Kobane pode estar perto de cair. O enviado das Nações Unidas na Síria já apelou a uma resposta urgente da comunidade internacional. Esta terça-feira, pelo menos 9 pessoas morreram durante violentas manifestações pró-curdas na Turquia para denunciar a recusa de Ankara em intervir militarmente para impedir a queda de Kobane. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, já está em Haia, onde se apresenta esta quarta-feira numa audiência no Tribunal Penal Internacional para responder a acusações de crimes contra a humanidade relacionados com a violência pós-eleitoral de 2007, que causou mais de 1000 mortes. Kenyatta é o primeiro chefe de Estado em exercício a responder perante o TPI. Esta terça-feira, os juízes acusaram o governo keniano de não fornecer registros telefónicos e bancários ao tribunal, que poderiam provar que Kenyatta pagou a colaboradores para incitar os conflitos pós-eleitorais de 2007. A audiência de hoje irá determinar a direção a tomar no processo movido contra o presidente do Quênia depois de vários adiamentos. Um capacete azul foi ontem morto por disparos de rockets contra o campo da missão da ONU no Mali, em Kidal, extremo norte do país. Os disparos ocorreram 4 dias após um mortífero ataque contra a missão, que custou a vida a 9 soldados nigerianos. O Conselho de Segurança da ONU já condenou o mais recente ataque contra a MINUSMA, salientando que estes atentados podem constituir crimes de guerra. Os 15 países membros lembram aos grupos armados que operam no norte do Mali o seu compromisso em cooperar com as Nações Unidas, conforme a declaração que assinaram em setembro em Argel. A força regional formada para combater o grupo armado islamita nigeriano Boko Haram vai entrar em ação em novembro. A decisão foi anunciada ontem pelos chefes de Estado do Níger e países vizinhos no final de uma cimeira em Niamey. Cerca de 700 soldados dos exércitos do Níger, Nigéria, Chad e Camarões e provavelmente do Benin devem integrar esta força regional, cuja formação foi decidida em julho. O objetivo é coordenar a luta contra o Boko Haram, que controla importantes faixas territoriais do nordeste da Nigéria. A União Europeia concedeu esta terça-feira uma ajuda de 4 milhões de euros a favor dos países da África Ocidental afetados pelo surto de ébola. O dinheiro destina-se a operações para ajuda de transporte aéreo, material sanitário e para a retirada de pessoal internacional da Libéria, Guiné e Serra Leoa, os 3 países mais afetados pelo vírus. A União Europeia anunciou ainda que vai investigar os procedimentos do hospital espanhol, onde o vírus do ébola foi transmitido de um paciente para uma enfermeira. A auxiliar de enfermagem trabalhava num hospital de Madrid, onde foi tratado um missionário espanhol que morreu vítima de ébola há cerca de 2 semanas. Esta quarta-feira, o Comitê de Segurança Sanitária reúne-se num encontro especial para analisar este caso. Quase 7.500 pessoas já foram infectadas com o vírus na África Ocidental. Mais de 3.400 morreram. A Síria declarou 4 instalações de armas químicas até agora nunca mencionadas. A informação foi revelada ao Conselho de Segurança da ONU esta terça-feira por Sigrid Kaag, representante especial da Secretaria-Geral das Nações Unidas. A revelação aumenta as preocupações a respeito da transparência do governo sírio em relação ao programa de armas químicas. Recorde-se que em 2013, uma missão conjunta da ONU e a Organização para a Proibição de Armas Químicas foi encarregue de eliminar o arsenal químico sírio, tendo removido 1.300 toneladas de armas químicas do país. A Ucrânia precisa de mais observadores para monitorizar o frágil acordo de cessar-fogo no leste do país. O pedido foi feito ontem pelo presidente ucraniano Petro Poroshenko à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. De acordo com Kiev, são necessárias pelo menos 1.500 pessoas no terreno. A organização tem atualmente cerca de 200 observadores no leste da Ucrânia e já anunciou que o número subirá em breve para os 500. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Movimento Revolucionário marca protesto em Angola para contestar alterações à lei da nacionalidade. Grupo de jovens abre mina para exploração ilegal de carvão em Moatize, Moçambique, cidade síria de Kobane, perto de cair nas mãos dos extremistas do Estado Islâmico. São os destaques desta quarta-feira. Saiba mais já a seguir. Os jovens angolanos do Movimento Revolucionário, que há 3 anos vêm realizando manifestações em Luanda contra o governo de Angola, anunciaram para o próximo sábado, 11 de outubro, mais um protesto na capital angolana. Desta vez, o grupo de jovens quer contestar uma proposta de alteração à Lei da Nacionalidade, que contém 26 modificações e foi enviada à Assembleia Nacional pelo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. António Rocha falou com um porta-voz do Movimento Revolucionário.
Se a proposta for aprovada, o chefe de Estado passa a ter a faculdade de conceder a nacionalidade angolana por naturalização a estrangeiros que tenham prestado ou sejam chamados a prestar serviços considerados relevantes ao Estado. De forma geral, está apenas consagrada a necessidade de conhecimento suficiente da língua portuguesa. Adolfo Campos, porta-voz do Movimento Revolucionário, disse em entrevista à DW África que ao governo provincial de Luanda foi entregue uma comunicação concernente à realização da manifestação e que cabe agora às autoridades zelarem pela segurança dos integrantes da marcha, mas que os jovens não gostaram da reação do governo.
Esta não foi uma resposta adequada, não foi uma resposta coerente. O governador da província, a resposta que ele dá é aconselhar-nos em que nós devemos ir à Assembleia Nacional reclamar. Isto não cabe ao governador nos dizer isto. E o outro ponto é que ele pede que nós temos de ir ao comando da polícia, que é para darmos a conhecer a polícia. Este não é o nosso dever, não é o nosso trabalho. O terceiro ponto, que foi um ponto muito frágil, e não entendemos onde é que está a capacidade dos nossos líderes, em que ele diz que só tomaram posse agora e não têm condições para salvaguardar a vida dos manifestantes neste dia.
Segundo Adolfo Campos, o governo de Luanda não rejeitou a manifestação, mas também não deu o seu aval. Contudo, para o movimento, foram cumpridos os formalismos que a lei exige. E acrescenta:
sentimos que estamos consagrados em termos da lei, porque nada nos vai parar, porque eles não justificaram algum artigo, por acaso, que possa parar a manifestação.
Será que a manifestação vai contar com o apoio de outras forças políticas que já começaram também a contestar a proposta da lei? Por exemplo, a UNITA, o maior partido da oposição, já alegou a inconstitucionalidade nas alterações. Adolfo Campos.
Nós pedimos apoio de todos, porque é um problema nacional, não é um problema do movimento revolucionário, é um problema que engloba o próprio MPLA, a UNITA, a Casa CE, PRS, a FNLA, seja lá qual for o Bloco Democrático, todos os partidos presentes neste momento, inclusive a sociedade civil.
Perguntamos se, face a este quadro, os participantes na manifestação de sábado não irão correr algum perigo. E Adolfo Campos respondeu que, se fosse o contrário, seria uma surpresa.
Risco sempre corremos, porque nós nunca tivemos uma manifestação que correu da melhor maneira. Mesmo que houver mais turbulências, não é surpresa para nós, porque já tem acontecido. E nós sempre demos a conhecer ao governo provincial. Então não será surpresa para nós, porque já estamos habituados a levar surras, a ser sequestrados, até inclusive mortes.
Para o movimento revolucionário, as modificações a serem introduzidas na lei da nacionalidade vão contra a Constituição do país.
Obviamente não aceitamos com que o Presidente da República assuma este todo o trabalho, quer dizer, ele é o dono do país, quem tem que dar o período, de quanto tempo as pessoas devem se tornar nacionais. Isto é uma irregularidade total, porque a Angola não está preparada, primeiramente. Segunda coisa, 3 anos em nenhuma parte do mundo, isto é aceitável. E outro ponto que ele pede é que tem que saber falar português. Obviamente que ele está a dizer que os portugueses devem voltar e colonizar novamente Angola. Nós não vamos aceitar isto porque não vamos aceitar nova colonização em Angola. Nós temos um país, esse país é de Angola e dos angolanos. O movimento revolucionário está a pedir com que esta lei seja revogada da Assembleia Nacional.
Apesar de ser crítico em relação à proposta de alteração da lei, Adolfo Campos deixa claro que o movimento a que pertence não está contra o cidadão estrangeiro que chega a Angola para trabalhar ou mesmo residir.
Não é contra a presença dos estrangeiros em Angola, mas sim contra a nacionalidade que está a ser feita pelo Presidente da República, que contraria automaticamente a nossa Constituição. 3 anos para um estrangeiro se tornar nacional, em nenhuma parte do mundo se viu isto.
Já no fim da entrevista, concedida à DW África, Adolfo Campos deixou um apelo aos participantes na manifestação de sábado.
Nós apelamos a todos que seja sempre pacífico e sempre nós vamos fazer as manifestações sempre pacíficas.
António Rocha, DW.
E lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Como avalia a proposta de mudanças na lei da nacionalidade em Angola? E, na sua opinião, em que condições deve ser concedida a nacionalidade a estrangeiros? Já sabe que pode responder-nos através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Moatize, na província de Tete, é a capital do carvão de Moçambique. Várias empresas multinacionais, como a brasileira Vale ou a indiana Jindal, exploram o carvão na região e investiram vários milhares de milhões de dólares nas minas no interior do país. Agora, um grupo de jovens abriu em Moatize uma mina a céu aberto para a exploração ilegal de carvão mineral. Para além do incumprimento da lei, a falta de segurança está a preocupar as autoridades. Amos Zacarias, a partir de Tete, tem os detalhes.
Xipanga 7 é o nome da mina ilegal de carvão em Moatize, na província de Tete. 80 pessoas trabalham aqui, na sua maioria jovens de 16 a 35 anos. Dizem que por falta de emprego recorrem a esta atividade para sobreviverem. Gildo Vias é representante dos mineiros da mina de Xipanga 7, arredores da vila sede de Moatize. Em conversa com DW África, disse que o trabalho é duro e não é rentável.
Ah, não é rendável. Só aqui na falta de emprego, meu irmão, está vendo? É por isso a gente estamos inclinados aqui.
Só comprei moto, só.
Yeah. Do resto só consigo comer e comprar alguns cadernos e lápis, não sei o quê, para meus filhos irem.
O carvão extraído na mina de Xipanga 7 é vendido no mercado local a preços que variam entre 400 a 600 meticais, correspondente a 10 a 15 euros por cada caminhoneta de 3 a 7 toneladas. Os oleiros compram este carvão de baixa qualidade para queima de tijolos. Para além de moçambicanos, fazem parte do grupo dos operadores da mina de Xipanga 7, também malauianos, que entraram no país ilegalmente, pois não apresentam nenhum documento que lhes autorize a entrar e residir em Moçambique. A província de Tete faz fronteira com o Malawi, o que facilita a migração. Gildo Vias, o representante dos mineiros, observa que a convivência na mina é pacífica. No entanto, lamenta o fato da mina não ser segura e que os mineiros não possuem material de proteção. Conta que há registro de constantes desabamentos de terras com maior frequência na época chuvosa. Só nos últimos 4 anos, 2 pessoas perderam a vida naquela mina. Morreram por causa de desabamento de terras, mas 9 que contraíram ferimentos graves.
Um jovem estava a cavar, depois, o que ele fez? Tinha um árvore, depois ele cortou, aquilo ficou... Um pedacinho, está vendo? Né? Então, mas aquele pedacinho era grande. Então, ele, o que ele fez? Ele cavou, 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 cavou. Então, ele não estava bem atento. Ele já não estava a ver. Aquilo aí caiu. Bateu na coluna e depois ele ficou mesmo aleijado.
A administradora de cidade de Moatize, Elsa Maria Barca, disse em declarações à DW África que o governo de Moçambique está a tentar impedir a mineração ilegal.
Porque não só... pela extração ilegal, mas também por criar condições de qualquer dia desabar e desabar perante a comunidade que está lá a fazer essa extração. Então estamos a sensibilizar a população no sentido de desencorajar a continuação deste processo.
Essa medida do governo não é bem acolhida pelos mineiros. Para eles, a sua saída da mina só poderá acontecer mediante o pagamento de uma compensação, frisou Gildo Vias, em representação dos mineiros.
Só que o governo também tem que ver, porque essas pessoas para saírem daqui, a gente temos que dar também alguma coisinha.
Entretanto, a administradora de Moatize garante que o seu executivo, junto das empresas de exploração mineira que operam na região, está a tentar criar alternativas para os jovens.
Estamos a trabalhar no sentido de criar projetos de geração de renda para esta comunidade, para saírem desta prática ilegal de extração de argilas para fazer a construção dos tijolos e também para saírem desta prática de extração ilegal do carvão.
De TET para DW África, Amos Zacarias.
Será que ser analista e comentar a atualidade política ao mesmo tempo que se tem um cargo público ou político é algo que combina? Em Moçambique, as opiniões dos analistas são muitas vezes associadas à autoprojeção política, uma perspectiva que os visados contestam. Mas algumas destas personalidades têm assumido cargos públicos e políticos e vários analistas consideram que isto contribui para o enfraquecimento do debate público sobre questões importantes para o país. Os detalhes com Ernesto Saúl, a partir de Maputo.
Nos últimos anos, Moçambique vive momentos marcantes de debate público sobre assuntos importantes do país, com a sociedade civil, académicos e intelectuais a assumir um papel de destaque. A par deste crescimento, um fenômeno para muitos fora do comum tende a emergir com a adesão de respeitados académicos e analistas a cargos direta e indiretamente ligados à atividade política. Do ano passado a esta parte, pelo menos 6 acadêmicos, analistas e jornalistas assumiram responsabilidades políticas e outros exercem-nas de forma indireta através de opiniões públicas que muitas vezes favorecem seus partidos. Adriano Nuvunga, do Centro de Integridade Pública, considera que o cenário pode contribuir para o retrocesso do país.
Porque os acadêmicos são a massa crítica, a massa pensante. E por causa de pão e manteiga, ficam limitados. Isso, na verdade, coarta a possibilidade de um debate público crítico.
Venâncio Mondiani, analista político e agora membro sênior do Movimento Democrático de Moçambique, concorda com o perigo que esta tendência representa, mas ressalva que é possível ser bom político e acadêmico simultaneamente.
Eu tive outros textos também que escrevi. Alguns até achavam que eu devia ter consultado primeiro o presidente, não sei o que, que eu acho que não há necessidade. Eu sou colunista, sou analista e não vou deixar de ser o proposto no MDM. Portanto, é possível. A única restrição que existe, falando de forma sincera, nos momentos da campanha eleitoral. Às vezes agimos mais por convicção, mas fora isso, é possível. É possível e é desejável. E é assim que tem que ser.
Entretanto, Adriano Nuvunga discorda.
Ou você é acadêmico e mantém-se numa área que te permite desempenhar isso. Ser político significa tomar partido daquilo que é o jogo político. Só o fato de você dizer que não, eu sou dos verdes, significa que você tudo quanto fala é naquela matriz de ver o mundo dos verdes.
Mas como explicar a razão desta tendência? O sociólogo João Miguel responde.
O campo político tornou-se um lugar atrativo por causa das condições que esse tem estado a oferecer, que na maioria das vezes são algumas condições que são um pouco diferentes das outras áreas. Nesse sentido, o campo político acaba se tornando um lugar de atração por parte dessas pessoas que deveriam ostentar esse sentido crítico. Tem que se criar condições para que a academia seja um lugar atrativo, para que, de fato, aqueles que têm vocação para a área acadêmica possam, de fato, fazer a sua missão com alguma isenção, com alguma objetividade e cientificidade.
João Miguel considera que a massa intelectual moçambicana perde referências com a aparente fraqueza deste grupo face às pressões e tentações do poder político, mas refere que nem tudo está perdido.
Nós temos assistido também a essa emergência de novas mentes, de novas possibilidades que vão enriquecer o debate, até porque hoje em dia nós temos um espaço público, a partir das possibilidades tecnológicas, tem havido um espaço onde muitas vozes têm estado a circular e muitas pessoas têm estado a apresentar as suas opiniões diferentes. Então eu acredito que o contraditório, o diferente, ainda é possível, sim.
Se a nova geração de analistas e acadêmicos de Moçambique pode ser a salvação para a promoção de um debate público franco e isento, as nossas fontes consideram também importante a definição e implementação de estratégias claras que estimulem o desenvolvimento da massa crítica sem influências partidárias. Ernesto Saúl, DW, Maputo.
Na Europa, aumentam os receios de que o ébola se espalhe pelo velho continente, depois do anúncio em Espanha do primeiro caso de contaminação fora de África pelo vírus, que afetou uma enfermeira. A Comissão Europeia já pediu explicações a Madrid sobre o que falhou no sistema de prevenção. Esta quarta-feira, o Comitê de Segurança Sanitária da instituição reúne-se num encontro especial para analisar este caso. A oposição espanhola também quer mais explicações da Ministra da Saúde. Mais informação com Madalena. Catalina Sampaio.
Sob a coordenação de Bruxelas, os governos nacionais aplicaram medidas para prevenir a entrada do vírus em território europeu. A primeira brecha, porém, foi já registada em Espanha na segunda-feira. Por isso, a Comissão Europeia enviou uma mensagem ao Ministério da Saúde espanhol. Quer saber o que falhou no sistema de prevenção que permitiu o contágio de auxiliar de enfermagem que tratou de dois missionários infectados com ébola e que morreram, entretanto, num hospital de Madrid. A oposição espanhola também já exigiu que a ministra da Saúde, Ana Mato, vá ao Parlamento dar explicações adicionais sobre as circunstâncias do contágio. Rafael Pérez Santa Maria, diretor do Hospital La Paz Carlos III, onde a auxiliar de enfermagem infectada está internada, admitiu que o caso foi uma surpresa e acrescentou que as falhas já estão a ser investigadas.
O Serviço de Epidemiologia da Consejeria já fez um...
O Departamento de Epidemiologia fez um estudo das pessoas que estiveram em contacto com a paciente, tais como os profissionais que trataram dela, familiares e trabalhadoras do hospital em Alcorcón, etc. Até agora, foram identificadas 22 pessoas que estiveram em contacto com ela fora do hospital e que serão submetidas à observação contínua para ver se tem algum tipo de problema.
Segundo fontes médicas, a auxiliar de enfermagem de 40 anos está a ser tratada com soro procedente da religiosa Paciência Melgar, que sobreviveu à doença em agosto. A freira foi contagiada com o vírus na Libéria, onde trabalhava com o missionário Miguel Pajares, a primeira vítima mortal espanhola deste surto da doença. Outras três pessoas estão hospitalizadas na capital espanhola, informou esta terça-feira o Hospital La Paz Carlos III. Mas apenas a auxiliar de enfermagem é um caso confirmado do vírus, disse José Ramón Arribas, coordenador da Unidade de Doenças Infecciosas do hospital.
Os procedimentos que estão a ser adotados no hospital são os mesmos que estão a ser aplicados noutros hospitais que tratam pacientes com ébola, usando as mesmas recomendações, com equipamentos de proteção oficiais e o mesmo tipo de supervisão.
Um dos casos considerados suspeitos é o marido da auxiliar infectada. Outro é um turista que viajou de um dos países mais afetados pela doença. E o terceiro caso é o de uma enfermeira que foi hospitalizada como medida de prevenção, uma vez que esteve em contacto com o vírus. Os quatro pacientes estão hospitalizados em quartos de alta segurança, totalmente isolados. Imagens divulgadas por trabalhadores do Hospital Carlos III mostram que os fatos usados pelos profissionais durante o atendimento aos dois pacientes com ébola não eram apropriados nem totalmente impermeáveis. Vários trabalhadores concentraram-se esta terça-feira à porta da Unidade de Saúde para desafiar os responsáveis a assumir responsabilidades.
La verdad que en el fondo lo esperado, porque esto estaba claro que desencadenaría esto.
De certa forma, já estávamos à espera disto. Eu, pelo menos, já esperava isto, porque este não é um jogo para ser jogado da forma como eles têm feito. É uma questão muito preocupante e não estão a tratar dela corretamente.
É uma coisa muito preocupante que não han hecho como deberían haberlo hecho.
Madalena Sampaio, DW.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E. A cidade síria de Kobane, junto à fronteira com a Turquia, está prestes a cair nas mãos dos extremistas do Estado Islâmico. Após vários dias de intensos bombardeamentos, os combatentes do grupo radical conseguiram entrar na segunda-feira em Kobane e assumiram o controlo de vários bairros. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, vários edifícios foram tomados pelos radicais islâmicos na zona sudoeste da cidade. Desde o início do cerco à localidade estratégica na fronteira entre a Síria e a Turquia, em meados de setembro, os combates entre os extremistas do Estado Islâmico e os combatentes curdos fizeram mais de 400 mortos, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. 200 mil pessoas foram obrigadas a fugir, na sua maioria para a vizinha Turquia. Faiz Yusuf é um dos refugiados de Kobane. Primeiro a cidade estava calma, mas depois começaram os bombardeamentos e morteiros atingiram o centro de Kobane. Estávamos a passar muitas dificuldades e tivemos de fugir. Aviões da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos voltaram a bombardear esta terça-feira várias posições dos jihadistas na cidade curda. No total, os norte-americanos, juntamente com os aliados árabes e ocidentais, lançaram mais de 2 mil ataques aéreos no Iraque e na Síria, mas nem mesmo esta ofensiva conseguiu travar os avanços dos extremistas do Estado Islâmico, que lutam no terreno fortemente armados. Vários analistas afirmam que o destino de Kobane foi traçado pela falta de apoio terrestre aos ataques aéreos e a recusa da Turquia em intervir militarmente. O enviado especial da ONU na Síria, Staffan de Mistura, apelou à ação imediata da comunidade internacional. Havia 400 mil habitantes e têm estado a defender-se com grande coragem, mas estão muito perto de não o conseguir. Estão a lutar com armas normais, enquanto o Estado Islâmico tem tanques e morteiros. A comunidade internacional tem de os defender, não pode permitir a queda de outra cidade. Apesar de o Parlamento turco ter autorizado uma operação militar na Síria e no Iraque, o poder islâmico conservador optou até à data por não intervir, provocando a indignação e a fúria das populações curdas. Esta terça-feira, pelo menos 9 pessoas foram mortas no decurso de violentas manifestações pró-curdas na Turquia para denunciar a recusa de Ankara em intervir militarmente para impedir a queda da cidade síria de Kobane. Dezenas de pessoas também ficaram feridas durante os confrontos entre forças de segurança e os manifestantes. No mesmo dia, num campo de refugiados no sul da Turquia, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan considerou que será necessária uma operação militar terrestre para travar o movimento extremista islâmico. Na Polónia, na sua primeira visita como novo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg garantiu o apoio dos aliados à Turquia. A Turquia pode ter a certeza de que a NATO estará lá se os ataques se expandirem à Turquia como consequência dos combates na Síria. A atenção internacional centra-se agora nos civis curdos que ainda se encontram no interior da cidade, dado o historial de violência dos jihadistas do Estado Islâmico contra minorias étnicas. A cidade de Kobane é considerada um ponto estratégico. A sua tomada assegurou controlo sem descontinuidade de uma longa faixa de território junto à fronteira sírio-turca.
DW Espaço do Ouvinte.
E antes de mais, recordo que lhe perguntamos como avalia a proposta de mudanças na lei da nacionalidade em Angola e em que condições deve ser concedida a nacionalidade a estrangeiros. Guilherme Correia da Silva tem estado aqui em estúdio a acompanhar as suas mensagens.
Por SMS, Caeta, em Banza Congo, escreve: da lei da terra para a lei da nacionalidade é a lei de hipocrisia dos apátridas em Angola. Em Angola está-se a treinar homens para ações mais catastróficas, anti-humanas, cujo instrutor é o Sr. Eduardo, escreve este ouvinte. No Facebook, Fernando Eustácio escreve: a nacionalidade, assim como em muitos países, deve ser concedida com a profunda averiguação, observação e aprovação dos deputados à Assembleia Nacional. Não pode de forma alguma que José Eduardo dos Santos seja ele a decidir quem pode ter a nacionalidade angolana. Isso é entregar o país nas mãos totalmente de estrangeiros. Não é justo nem normal que todos os membros do país tenham de depender de uma só pessoa. Neste caso, não vale a pena a existência do Parlamento e da Constituição de Angola. Inocente diz: eu acho que não há nenhum problema em atribuir a nacionalidade a alguém que está a residir num país há 3 anos. Afinal, o que é que se perde com isso, tendo em conta que uma nação inteira pode ganhar muito em atribuir o seu nome a alguém? Por último, Salvador Malumbo escreve: quanto à questão dos jovens angolanos, não tenho nada a comentar, somente informar que na próxima semana, um dia como este, de hoje, quarta-feira, vamos às urnas aqui em Moçambique, que sejam livres. Maria João.
Obrigada, Guilherme, e a todos os ouvintes pela participação nesta emissão da manhã que agora termina. Da nossa parte, tenham um bom dia.